né? É, então tinha que sair. Tinha que sair, né?
Não, peraí, pra ligar pra aí, cair no banco, não.
É, então, tinha que sair, porque foi uma determinação do partido, e ontem o ministro Celso Sabino foi expulso do partido por uma determinação da executiva nacional. Então ele saiu, né? Foi expulso do partido.
Augusto, esse aí não pega aí.
É, então ele teve que sair, foi expulso do partido, agora não corre o risco de perder o mandato. Porque tem uma brecha na lei, quando diz que você é expulso do partido, você não perde o mandato. Como ele foi expulso do partido, agora ele está liberado, está livre para ir, para se filiar a outra legenda. Né? Para se filiar a outra legenda. Né? Então, o partido expulsou e ele agora vai... É, ele agora vai ingressar em outra sigla partidária para que dispute o cargo de senador pelo estado do Pará na próxima eleição. Então o partido ontem decidiu expulsar o ministro Celso Sabino do União Brasil, né? Vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. Tá chegando aqui agora doutor Zé Maria Filomeno, que eu vou passar aqui a palavra. Doutor Zé Maria Filomeno, você que vai muito ao Rio de Janeiro, a Assembleia do Rio de Janeiro aprovou ontem a resolução para soltar o deputado Rodrigo Bacelar da prisão, doutor Zé Maria Filomeno. Boa tarde.
Muito boa tarde, Louro Maia. Muito boa tarde aos ouvintes aqui da Rádio Assunção Cearense. Olha, mais um exemplo de blindagem, de corporativismo, de impunidade, porque as provas contra o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, são muito contundentes. A postura dele, além de criminosa, porque ele incorreu em diversos dispositivos do Código Penal, né? Ela foi totalmente antiética, imoral. É, foge totalmente do decoro parlamentar. Um parlamentar, um presidente da Assembleia, dá guarita à fuga, à destruição de provas, à ocultação de provas contra um investigado, mesmo sendo ele também parlamentar. Agora, prevaleceu o espírito de corpo, prevaleceu a... Hoje foi com ele, amanhã pode ser com nós. Então nós temos que demonstrar que sempre vamos nos proteger, sempre vamos nos blindar, que não vão nos alcançar, não vão nos caçar. É lamentável. Agora, o fato da Assembleia ter sustado a prisão, que é legal, é previsto na Constituição, é previsto tanto na Constituição Federal quanto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, mas isso não impede do Supremo Tribunal Federal, né, que foi a instância que decretou a prisão, impor certas restrições ao deputado Rodrigo Bacelar, inclusive uso de tornozeleira, inclusive retenção de passaporte, proibição de comunicação com outros investigados, né? Proibição até de sair do estado do Rio de Janeiro, ou mesmo da cidade, da capital do estado do Rio. Então é lamentável que isso tenha ocorrido. Você tem uma ideia? O deputado Diego Raimundo dos Santos Silva, chamado TH Joias, foi preso por tráfico, esse sim está preso, por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho. Mas esse já deixou até de ser deputado. Esse eu acho que ele foi ou foi cassado ou teve um mandato extinto aí pela condenação. O Bacelar, o Rodrigo Bacelar.
Só que essa decisão, José Maria, tem que passar pelo crivo do ministro Alexandre de Moraes.
Não, né? Não, 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 não. Essa é a decisão legítima da Assembleia.
Ele já foi solto? Nós estamos na linha aí com o Fernando Maia, que quer falar conosco. Fernando Maia, boa tarde, diga lá, Fernando Maia.
Danilo, boa tarde, e aí?
Boa tarde.
A Maria tá bom já tá falando direitinho, né?
É, com certeza. Diga lá, qual é a novidade que você tem pra nós hoje, Fernando Maia?
Louro, rapaz, tem uma coisa me incomodando, sabe? Essa questão do feminicídio está crescendo desenfreadamente, crime de feminicídio em todo o território nacional e aqui no Ceará também começa a ampliar posições de lideranças políticas e sociais contra isso. Ontem, depois de tomar conhecimento das últimas atrocidades contra mulheres, o deputado Romildo Guerre, em postagem marcada pela preocupação, fez a defesa da implantação da prisão perpétua para os autores de crime dessa natureza. Vale a gente saber aí do doutor Zé Maria se ele é a favor da prisão perpétua. Mas o presidente da Assembleia acha que tem que haver medidas mais duras. Mais duras. E lembrou que essa pena, no auge dos confrontos ideológicos da ditadura, essa lei de prisão perpétua chegou a ser aprovada e implantada para logo ser abolida. De qualquer forma, nós estamos diante de uma situação jamais imaginada, com a onda de homicídios contra mulheres que terminam dando ao Brasil o mais infame recorde já alcançado pelo nosso país. Isso é lamentável que ocorra. Louro, na próxima sexta-feira, na Casa da Indústria, o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, ao lado do comando da instituição, recebe o governador Mano de Freitas para almoço em que as lideranças do setor industrial do Ceará se reúnem para a confraternização anual das classes produtoras com o chefe do Poder Executivo, em torno de projetos para fortalecer a economia do Ceará.
Não dá, não.
Na pauta, o tarifaço de Trump, é o H2Z e data center também para o Ceará. Olha, mas tem uma coisa que eu quero falar também. Flávio Bolsonaro ficou com a brocha na mão.
Deu um cafezinho, cara.
Na visão do deputado Felipe Mota, a se confirmar a conversa de Flávio Bolsonaro para seguir a obra do pai, isso poderá representar o fim da GRI. O encontro que ele convocou, ele e Flávio, para ontem em Brasília com lideranças do Centrão, ninguém compareceu. E, aliás, só foi o presidente do seu partido, Valdemar, do PL. Nada de Rueda, do União Progressista, nada de Ciro Nogueira, do PT, nada de Marco Pereira, do Republicanos, e nada de Kassab, do PSD. O Flávio ficou com a brocha na mão, falando sozinho, e já colhendo a primeira negativa dessas lideranças, a sua ideia de ser candidato a presidente. Nenhum presidente de partido convidado compareceu ao seu encontro. A propósito da linha sucessora do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, do 01 ao 04, não tem um só, que seja igual ao velho Bolsonaro. O ex-presidente não estabilizou-se com predicados pessoais duvidosos que se firmaram como a nova lei de causa e efeito da política, fazendo contraponto nacional e quase derrotando Lula. Mas nenhum dos seus filhos do seu carisma pessoal. São todos subprodutos de um estilo mal copiado que não serviu para processar seguidores igual à matriz, ou seja, igual ao Bolsonaro. A questão ainda está um imbróglio meio grande ainda. O Flávio Bolsonaro precipitou-se, não consultou os partidos supostamente aliados antes de fazer o comunicado, botou o carro diante dos bois e não agradou. E desagradou muita gente, tanto que os presidentes de partidos aliados a ele não compareceram. Isso foi ruim. Agora, ele está fazendo uma nova costura para ver se volta a conversar com essas lideranças políticas para expor o seu pensamento, as suas ideias e dizer como é que está a sua candidatura, se é de fato irreversível ou se é para negociar em troca de uma anistia que eu, Fernando Maia, não acredito que o Congresso aprove. Um abraço aí e vale aí a pergunta que eu deixei para o doutor Zé Maria. Doutor Zé Maria, essa ideia do presidente Romeu de Guedes, e a gente tem que combater esse feminicídio com medidas penais mais duras, como a pena de morte. Você acha que é possível a gente voltar esse instituto no Brasil? Boa tarde.
Ok, Fernando. Você vai ouvir a pergunta dele ou pode ligar depois?
Não, eu ligo depois.
Ok, um abraço a você, Fernando Maia. Doutor Zé Maria, você está com a palavra para responder a pergunta
bem,
do Fernando
muito,
Maia.
Muito boa tarde, Fernando Maia. Olha, de fato, o feminicídio, ele tem que ser combatido. As mulheres são vítimas de agressões, de violência de toda sorte. Violência física, inclusive com homicídios, né, que é chamado feminicídio. Agressões, violências morais, desrespeitos, violência financeira, violência sexual. Então, esses criminosos têm que ser devidamente combatidos e punidos. Né? Há tanta violência contra a mulher que se criou um tipo penal próprio, né? Que é o feminicídio. O homicídio da mulher... Quando ele ocorre pelo fato dela ser mulher, pelo abuso do companheiro, do homem, de forma geral, que se aproveita da fragilidade feminina para cometer esse crime. Agora, o presidente Aldighieri, louvo a iniciativa dele em chamar a atenção, né, dessa onda criminosa que é o feminicídio. Eu acho que a Assembleia deve, como órgão de poder, utilizar de todo o seu todos os seus artifícios, né, para combater esse
crime. Não, baixa o seu rádio, ele está dando microfone aqui.
O deputado Romeu de Guedes, como parlamentar, né, como presidente do Poder Legislativo Estadual, ele fez uma demagogia, né? Ele falou ali para a galera, né, como se diz, que ele quis, porque ele sabe muito bem que goste ou não, seja a favor ou contra, né? Eu sou a favor da pena da prisão perpétua, mas no Brasil ela é inconstitucional, né? Ela é uma cláusula pétrea, e as cláusulas pétreas elas não podem ser alteradas nem com emenda constitucional, só com uma nova constituição, só com a constituinte, né? Então, juridicamente é impossível no atual Estado de Direito se adotar seja prisão perpétua, muito menos a pena de morte no Brasil.
Ok. Algo mais, Fernando Maia? Fernando Maia, continua na linha? Ok, Fernando Maia saiu da linha. Raimundo Evangelista está conosco na linha. Boa tarde, Evangelista.
Boa tarde, amigos. Olha, em relação a isso aí, o feminicídio, essa lei já era para ter sido endurecida há muito tempo. Depois que botaram a lei Maria da Penha, foi mais vergonhoso. Os caras não batem mais não, os caras fazem matar, porque tem a certeza da impunidade. Isso aí, quando o cara batesse a primeira vez, ele era para pegar uma cadeia boa. Aí dá um pedaço de papel dizendo que o cara não obedece nem a justiça, nem a polícia, vai obedecer um pedaço de papel, rapaz, só na cabeça desse povo mesmo, rapaz. Isso aí seria muito bom que aprovasse a prisão perpétua. Nem só para esse tipo de caso, para algum outro absurdo que tem. E outra coisa, Louro, alguém tinha alguma dúvida que esse deputado do Rio de Janeiro, seja do Rio, seja do Ceará, seja onde for, ele ia ter a maioria para ser solto? Meu amigo, não tem nenhuma dúvida sobre isso aí, que esses caras são tudo farinha do mesmo saco. Obrigado, boa tarde.
Um abraço a você, doutor Zé Maria Filomeno. Essa Agora, essa prisão do deputado Rodrigo Bacelar está repercutindo muito no Rio de Janeiro, porque ele tem muitos deputados na mão, né?
Exato. Por que você acha que ele aprovado o relaxamento da prisão dele? Exatamente pela toda a influência que ele tem, né? Diz que ele tem uma influência muito grande. Ele, inclusive, segundo o ex-governador Garotinho, ele dividia o comando do governo com o governador Cláudio Castro. Agora, essa prisão, ela mexe, né, na política interna do Rio. Porque...
mexe no tabuleiro político.
Com toda certeza, toda certeza. Agora, olha, covardia estão fazendo com o senador Sérgio Moro.
O senador, com quem?
Senador Sérgio Moro.
Eu também acho.
O senador Sérgio Moro é líder das pesquisas para intenção de voto para o governo do estado do Paraná. Líder. 20 pontos à frente do segundo colocado. Mas, né, os partidos não querem lançar o Sérgio Moro.
Não é os partidos. Quem não quer é o seu Ciro Nogueira.
Seu Ciro Nogueira.
Que é um oportunista, um mau caráter.
Quer se aliar ao governador Ratinho Júnior para apoiar o candidato Ratinho Júnior.
E o... Veja quem é Ciro Nogueira.
Pois é.
Veja olha você só. Quem é Ciro Nogueira. Que não inspira confiança. Nem ele, nem setor em Rueda. Vão dar um traço com o Sérgio Moro.
Pois
vão
é.
Dar um traço com o Sérgio Moro.
Por quê?
Olha,
porque o Sérgio
agora,
Moro...
se ele for para a justiça, ele ganha. Mas não tem isso não, rapaz. Se a convenção homologar o nome dele, ele é o candidato.
Porque o Sérgio Moro não é aquele político tradicional que faz acordo, que divide cargos. Que
mas,
divide
ele, mas se a convenção homologar o nome dele, ele é o candidato. É. Se ele for para a convenção e ganhar, ele é o candidato. Não tem isso não. O PP não pode impedir que ele seja candidato, não. Se ele for para a convenção, se ganhar na convenção, ele é o candidato. E se não deixar, ele vai para a justiça e consegue ser candidato. Ora, você está liderando as pesquisas?
Se a convenção homologar, não tem como.
Alberto Pinheiro está conosco na linha. Diga lá, Alberto, boa tarde.
Boa tarde, Louro. Boa tarde a você, boa tarde a Fernando Maia, doutor Zé Maria, os milhares de ouvintes. Estamos na sintonia aí, portanto, agradecendo os ouvintes da capital do interior. Eu estou na Câmara do Espaço de Fortaleza, já que a sessão da Assembleia hoje, portanto, não aconteceu. A sessão realmente foi adiada para amanhã, tá certo? E nós viemos para a Câmara aqui. Está acontecendo o seguinte, Louro, aqui está um bombardeio medonho, já soltaram várias bombas de gás, policiais, os guardas da Câmara Municipal dando segurança, porque assim... está sendo feita uma matéria, uma aprovação de uma matéria com relação aos mototaxistas, né? E nessas matérias aí, o que está acontecendo é o seguinte, muitos vieram fazer protesto, é um povo desorganizado, né? Em torno, por exemplo, dos 300 a 400 motoqueiros, essa rua da Câmara foi fechada lá na parte de baixo, não passa carro, não está passando ninguém isolado, mas aí está um tumulto grande, eles ficaram fazendo baderna, muita confusão. E aí, de repente, agora, uns 10 minutos atrás, começou aí, a guarda foi reforçada, pediram mais policiais, e os policiais estão soltando aqui várias bombas de gás lacrimogêneo, alguns vereadores, principalmente de oposição, tentando acalmar a coisa, e o certo é que a situação aqui na Câmara Municipal, 10 minutos já aqui, só de muito tiroteio, de gás jogando bombas...
E do que se trata? E do que se trata isso aí, Alberto?
É de uma matéria que os vereadores vão ter que aprovar, com relação exatamente para o setor dos mototaxistas, né? E aí, alguns, pessoal do sindicato deles concordam, outros não, mas essa matéria está, portanto, entrando em pauta hoje, e o certo é que o vereador Jorge Pinheiro, que é o líder da oposição, na verdade já fez a fala dele, está sendo contra a matéria, e por isso pediram convocação de vários motoqueiros, e a coisa realmente continua aqui, muitas pessoas, vários motoqueiros, e esse tumulto foi criado e estava tudo calmo. De repente começou agora a
ter... E o que é essa matéria? O que é que está voltando aí sobre os mototaxistas? O que é?
O vereador Luciano Girão, até já mandei a matéria para você aí, o Luciano Girão fala exatamente sobre o que está acontecendo. Marcelo, na chegadinha aqui, Marcelo, vem aqui 2 minutos, estamos ao vivo, só para saber na verdade. Marcelo, essa matéria que está sendo votada aí, é falar sobre os motoqueiros, o que é que você gostaria de acrescentar aqui para o Louro Maia e para o nosso Fernando Maia? Boa tarde.
Boa tarde. Não, a matéria é de extrema importância para a nossa cidade. Apenas a regulamentação do serviço foi debatido com diversas entidades representativas do setor. Se não houver essa regulamentação, não tem como fazer a isenção do IPVA.
Então a matéria é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso.
E está sendo criado esse tumulto aí com o pessoal da segurança, né?
Exatamente. Está sendo criado tumulto porque essas pessoas aqui não são da representação. Foi diversamente debatido desde o início do mês de dezembro.
Então, repetindo, é uma matéria que você está querendo regularizar, né?
É, a prefeitura está querendo regularizar para poder conceder a isenção do IPVA.
Muito obrigado, Marcel. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Vereador aí deu destaque. Mandei a matéria também com o vereador Luciano Girão. A matéria já está no ponto, Louro. Eu vou continuar aqui na cobertura, se for possível, dar volta a ligar hoje. Mas a coisa realmente aqui esquentou aqui na Câmara Municipal de Fortaleza com relação a esse tumulto aqui dos motoqueiros. Um abraço, Louro, a você e os ouvintes.
Um abraço a você, Alberto Pinheiro, direto da Câmara Municipal de Fortaleza. Doutor Zé Maria Filomeno, você está com a palavra. Doutor Zé Maria, tem novidade na área da economia, doutor Zé Maria?
Olha, nenhuma novidade substancial. Aguardando aí a votação do orçamento pelo Congresso. E a movimentação, né, de Natal, Ano Novo, esse é um período em que o comércio é uma das datas, né, mais movimentadas do comércio, né? Eu não digo nem data, né, é um período, né, porque um período que coincide com a festividade de Natal, de Réveillon, férias, né, pagamento do 13º. Ou seja, é um incremento muito grande, né, em toda a economia. Né, um período realmente que é um termômetro até para o ano seguinte, como é que foi o Natal do ano anterior. Agora, essa questão dos mototaxistas, né, é uma coisa bem sensível. Né, você tem hoje milhares de pessoas que vivem como mototáxi, né, e não só mototáxi, mas também os entregadores de aplicativo, de motocicleta, de carro, de bicicleta, que hoje é a fonte de renda, fonte de sustento de milhares de pessoas no Brasil inteiro. É uma nova vertente da economia que os novos tempos, a tecnologia, ela incrementou. Hoje você pede comida, você pede supermercado, compra de supermercado, você pede remédios, você envia documentos, envia encomendas, né, tudo através de terceirizados. Né. Geralmente são pessoas que prestam esse serviço e autonomamente. E isso realmente foi uma salvação. Né. Quando o Brasil entrou naquela recessão braba de 2014, começou em 2014, foi até 2017, né, em que o PIB caiu quase 8% nesse período, e depois veio um período de estagnação de alguns anos. Não fossem essa nova vertente econômica de motorista de aplicativo, de transporte, entregadores, todos esses aplicativos de entrega de comida, de subcompras, de tudo, que absorveu, né, um contingente enorme de mão de obra, né, o Brasil, nós teríamos tido uma crise muito séria de desemprego social. Né? Então, mas tem que ser regulamentada, né? Tem que se garantir condições dignas e condições de segurança e condições legais, né, para que essas pessoas trabalhem e exerçam.
Doutor Zé Maria Filomeno,
sem perseguição.
O senador Flávio Bolsonaro ontem conseguiu reunir um grupo seleto em sua residência em Brasília num jantar e lançou sua pré-candidatura à presidência da República. E já disse hoje, numa entrevista, que não tem possibilidade de voltar atrás. Quer dizer, ontem ele disse que podia lá na frente negociar a candidatura. Acho que para negociar, para desistir, tinha um preço. E todo mundo sabia qual era o preço. E hoje de manhã já disse que não tem possibilidade de voltar atrás, doutor Zé Maria. Quer dizer, esse senador tá com duas palavras, doutor Zé Maria?
Não, Louro, mas tudo isso são chavões, tudo isso não está com duas palavras. Né? Por que o Flávio Bolsonaro foi lançado pelo clã Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, candidato a presidente? Por quê? Porque a grande liderança, né, o grande patriarca e líder de todo esse segmento político e que se cresceu, surgiu aqui no Brasil nos últimos anos, é o Jair Bolsonaro. É o grande caudilho, né? Tanto que o movimento, toda essa corrente, ela chama-se bolsonarismo, né? Falam do bolsonarismo por bem e por mal, mas é bolsonarismo. Bolsonaro, ele está, além de preso, incomunicável, está incomunicável. Há quanto tempo não se ouve a voz do Jair Bolsonaro? E também está muito inelegível. Então, para manutenção, para sobrevivência, para continuidade desse clã bolsonarista, foi lançada a candidatura do Flávio Bolsonaro. É lógico que, para eles, o ideal seria que essa fosse uma candidatura única das oposições, né, da direita, que congregasse
todos. Se unisse todo mundo para lançar uma candidatura só.
Mas até pelo radicalismo, pelo personalismo, né, pelo temor à rejeição ao sobrenome Bolsonaro, os outros partidos não vão de imediato embarcar nessa candidatura. O próprio Flávio Bolsonaro disse isso hoje, eu ouvia parte da entrevista dele, olha... Eu sei que eu não vou ser o único candidato da direita ou da centro-direita, haverá outros candidatos, possivelmente, mas o meu objetivo não é só eu ganhar a eleição. Quem teria de ser candidato era o meu pai, era o Jair Bolsonaro, que é o grande líder. Né? Por ele eu até renuncio, lógico, se amanhã, por um passe de mágica, o Bolsonaro... For anulado as condenações dele, ele for solto e voltar
a ser candidato. Possibilidade zero disso acontecer.
Foi zero. Então ele disse isso como retórica, foi uma retórica. Mas ele disse, olha, o importante é que todos os candidatos, no eventual segundo turno, estejam juntos. Né? Mesmo que não seja eu. O importante é derrotar o PT, impedir a continuidade do governo do PT do Lula. Então eu acho isso, agora a bola agora não está mais com o Flávio Bolsonaro, o Flávio se colocou, a bola agora está nos demais partidos. Como é que vai se posicionar a União Brasil, o PP, né, que estão aí na iminência de formar uma federação, o PSD, que é o candidato do sonho, né, do Centrão, de grande parte daqueles que são descontentes com o atual governo fazem oposição ao PT, que querem impedir uma reeleição do Lula, era que o Tarcísio, governador de São Paulo, fosse candidato, porque pela moderação que o característica, pela capacidade de alianças que ele tem, por não ser da família Bolsonaro, por ter um discurso mais ameno, por ter já uma fama de bom administrador, ele é bom de palanque, ele é bom de debate, ele faz um governo quase de coalizão em São Paulo, quase todos os partidos apoiam ele, o PSD, inclusive o presidente do PSD, que é hoje o partido com o maior número de prefeituras no Brasil, é secretário de governo dele, o MDB local apoia, o então ele seria um candidato ideal, mas é um candidato que não é aliado do Bolsonaro, é fiel ao Bolsonaro, foi cria do Bolsonaro, mas dadas as circunstâncias, o clã Bolsonaro entende que tem que ser um membro da família para manter a hegemonia, para manter a liderança do bolsonarismo.
Laudenir da Parangaba está conosco na linha. Laudenir, boa tarde, Laudenir.
Grande Louro Maia, boa tarde.
Boa tarde, diga lá, meu irmão.
Viu?
Pode falar, Laudenir.
Não sei se eu estou no ar, Louro.
Pode falar, Laudenir. Você está no ar, meu irmão. Pronto, pode falar.
Pronto, boa tarde. Agora o retorno chegou. Boa tarde a você, Louro. Boa tarde, doutor Zé Maria. Um abraço grande aí para o senhor, doutor Zé Maria. Também pro Daniel, o Fernando Maia que está em casa. Enfim, para cada um dos ouvintes que estão sintonizados no seu programa. Tá saudade de participar do seu programa, viu? Ainda bem que voltou, agora tá só o filé. Louro.
Sim.
Eu sou um cara que eu sou fã desses aplicativos, viu, doutor Zé Maria?
Sim.
Eu sou usuário deles, viu? Agora, eu ia num ali, essa semana, aí o cara disse, rapaz... pode se preparar que a partir do próximo ano, mas vai aumentar e muito a locomoção do passageiro para cá. Era bom que ficasse desse jeito aqui, mas vai aumentar e muito. Quer dizer, o serviço que chega de qualidade, doutor Zé Maria, mas aí como o pobre usa de montão, aí já quer aumentar, né?
Eu acho que é por conta, Laudenir, da reforma tributária, né? Eu sou totalmente contra essa reforma tributária, porque ela vai aumentar muito os impostos, ela vai equiparar serviço à venda de mercadoria, à produção de mercadoria. Então, eu acho que vai incidir um imposto muito maior sobre os aplicativos. Eu acho que é nesse sentido que está esse alerta de aumento de custo. Agora, eu gosto muito dos taxistas, tenho muitos amigos taxistas, né? Mas os táxis, eles eram um monopólio, era uma corrida. Eu lembro que 6, 7 anos atrás, uma corrida do aeroporto aqui para o centro da cidade, a Aldeota, essa região mais residencial, era R$ 65, R$ 70.
Rapaz, você sentar no banco do Bandeira 2 era lá em cima, viu, doutor Zé Maria?
Não! Bandeira 2 aumentava mais 50% se fosse a partir das 20 horas. Hoje, eu vou para o aeroporto no aplicativo por R$ 30. Realmente melhorou muito, né? Então passou a ter concorrência.
Se você pegar uma moto daqui, doutor, daqui de aplicativo aqui, daqui da Parangaba, para o novo Maranguape, você paga o quê em média? R$ 15, R$ 18, meu amigo.
Se você fosse táxi, quanto seria?
Se fosse táxi, quanto seria? R$ 60 e olha e olha.
No mínimo, é.
E ainda era barato. Nesse aplicativo. E se fosse do táxi mesmo? Uns 80 conto. E só fechando, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Eu ouvi uma informação hoje, vocês trouxeram que eu já peguei o programa, já estava na metade, e vocês comentaram. Saiu uma informação que diz que a Michelle se revoltou porque o Bolsonaro não avisou para ela que o candidato seria o Flávio. Tinha que ter avisado, né, doutor Zé Maria? Porque eu vou dizer uma coisa, será que... Rapaz, porque se o cara é casado, Loro, se você é casado, e aí você não comunica uma decisão dessa com a esposa sua, eu vou dizer uma coisa, fica complicado. Bolsonaro finalizou errando, ainda está errando, porque se ele fosse... Se você me quer aceitar a besteira que fez, volto a repetir. Já era pra ele estar, Louro Maia? Era concorrendo, viu? E muito bem nas pesquisas. Um abraço pro senhor e tenha uma boa tarde.
Obrigado a você, Laudenir. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Tá bom, boa tarde.
Boa tarde, quem fala?
É, Antônio Pereira, de Messejana.
Antônio Pereira, de Messejana. Diga lá, senhor Antônio Pereira.
Rapaz, eu acho que pode ficar nesse negócio de Lula, Bolsonaro. Rapaz, eu tô com nojo disso. Tô com nojo. E esse negócio das motos aí, eu não consigo entender. Esse repórter tá lá e não sabe de nada. Eu não tô lá e sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é o seguinte. A prefeitura de Fortaleza quer legalizar esse negócio de iFood, de Uber, essas coisas, essas motos de roda. É isso que ele tá querendo legalizar pra comer imposto. Mas tá errado? Tá não, tá certo. Tem que legalizar mesmo.
Mas já é legalizado, amigo. Já é.
Tá certo. Não vai dizer que tá errado? Tá certo. Eu não tenho essa frescura de ser... Eu sou Lula, sou Bolsonaro, sou o quê? Eu acho a maior imbecilidade desse povo. Um defende Lula que tá errado. Outro defende Bolsonaro que tá errado. Rapaz, a gente tem que defender a coisa certa, homem. Tá certo. Tá errado, tá errado. Esse outro maluco desse Flávio Bolsonaro, essa merda não vai ser candidato a nada não, homem. Isso é só um balaio de ensaio. Ele tem a candidatura dele certa lá no Rio de Janeiro, que o povo lá é igual a ele, vota nele. Isso é só balão de ensaio, isso aí. Só tem dois candidatos no Brasil que tem força política, voto para ganhar do Lula. Chama-se Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas. O resto é só balão de ensaio. Obrigado, tenha uma boa tarde
para
todos.
Obrigado a você, Antônio Pereira. Uma da tarde, mais um minuto. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Voltaremos já para a sequência final do programa.
Rádio Assunção. Essa é a sua rádio. Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê inclusão e acolhimento. Do SEAD ao Programa Alcance, da saúde à educação, do respeito aos servidores, ao apoio à cultura, Alesse se faz cada vez mais próxima dos cearenses. Fortalecendo o diálogo interno e externo, Alesse promove ações concretas que transformam vidas e constroem um Ceará mais justo. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial. Maracanaú investe em energias limpas e preservação ambiental. Os projetos estratégicos da Prefeitura de Maracanaú para o meio ambiente e combate à poluição serão apresentados na 30ª Conferência Anual da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará. Maracanaú na COP30, por um futuro sustentável com transição energética e preservação ambiental.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSPAR. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSPAR, no Iguatemi Expansão, piso L2. BSPAR Incorporações, a grife da solidez.
A FIEC está preparada para o futuro e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC. Pelo futuro da indústria.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você viu o povo cearense ser valorizado. 2024 marcou o reencontro dos cearenses com plenário 13 de maio. O coração do parlamento cearense, totalmente reconstruído. Mais do que a casa do povo de portas abertas para a população, a Alesse hoje vai ao encontro dos cearenses para ser uma casa de iguais e construir um Ceará de valores. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Louro Maia.
Uma da tarde, mais 4 minutos na Grande Fortaleza. Uma da tarde, 4 minutos na Grande Fortaleza. Doutor Zé Maria Filomeno, o deputado federal Celso Sabino, foi expulso do União Brasil por não aceitar deixar o melhor projeto para o país. A decisão foi ontem e o deputado foi expulso sumariamente do partido. Doutor Zé Maria Filomeno.
Olha, um ato de coerência do partido. Se o partido se coloca na oposição ao governo federal, e então ele não pode tolerar que membros do partido, muito menos parlamentares, ocupem cargos no governo federal. Então ele teve todas as oportunidades para pedir exoneração, para se afastar do ministério, né? O partido concedeu ele tempo para isso, e todo esse processo foi transparente, né? E eu acho que o partido tem que ter uma coerência. Você não pode estar no partido que faz oposição e participar do governo com a participação da oposição. Eu duvido, por exemplo, que alguém do PT participe do governo do Tarcísio em São Paulo. Não vai participar, porque o partido é oposição ao Tarcísio. Eu duvido que alguém do PT fosse participar do governo Bolsonaro, do governo anterior. Não, porque o partido faz oposição, o partido se posiciona, né? Então, eu achei a decisão correta. Agora, o deputado Sabino procure outro partido. Ele não perdeu o mandato.
Ele não perde o mandato.
Ele foi expulso, ele não perde o mandato. Ele procura outro partido, parece que ele queria candidatar. Ele, de qual estado ele é?
Do estado do Pará.
É, parece que ele queria candidatar-se ao Senado, né, pelo Pará.
Acho que não vai ter a menor chance.
Numa eventual coligação do local com do União Brasil. Agora ele procura um partido que.
Ele era aliado
seja
lá.
Seja base do governo.
Ele era aliado lá ao Helder Barbalho, só que agora parece que rompeu com ele. Rompeu e foi pro outro lado.
É. Né? Você sabe quem está doente com câncer, mas se tratando bravamente?
Não.
Ex-senadora, ex-governadora, aliás, atual deputada pelo Maranhão. Falando em Maranhão, você falou do Maranhão, você falou do Pará, eu lembrei do Maranhão, que é vizinho. Rosiana Sarney.
Tá com câncer de mama, né? Já é bem a quarta ou quinta vez que ela tem isso, né?
Ela é uma pessoa que, desde a juventude, que ela tem muitos problemas de saúde, já fez diversas cirurgias, né? Mas ela, quero dar aqui minha solidariedade, eu conheço a Rosiane Sarney, lá de Brasília, e é uma mulher brava, foi uma grande pessoa pública, pelos cargos que ocupou, está enfrentando aí bravamente essa doença terrível, e Deus queira que ela saia bem.
Doutor Zé Maria Filomena, alguma novidade mais na área da economia, não?
Não, Louro Maia, por enquanto, perspectivas positivas, né, de a partir de janeiro, a Selic comece um ciclo de queda, né, porque os juros já caíram e vão cair mais nos Estados Unidos, a inflação, eu ainda acho acima do desejável, acho que o Brasil podia muito bem ter uma inflação de 2,5%, factíveis ter uma inflação bastante tolerável, né, e viável. Né? Mas a inflação está dentro da meta, a atividade econômica está desacelerando, o que é preocupante. Né? Nós tivemos um crescimento do PIB de apenas 0,1% no último trimestre. Então já está mais do que na hora, acho que já passou da hora de nós começarmos, pelo menos iniciarmos, né, um ciclo gradual, mas constante, de queda da taxa de juros, porque é totalmente intolerável 15% de juros. Agora, notícia de última hora aqui, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, marca votação de projeto que reduz pena de condenados por tentativa de golpe, inclusive a pena do Jair Bolsonaro. PL da dosimetria, relatado pelo deputado Paulinho da Força, esse deputado Paulinho da Força, Louro Maia.
Logo quem, né?
Tem um histórico nada convidativo. Mas, o que podemos fazer? Foi eleito. Vai ser colocado em votação hoje. Então, vamos aí aguardar aí a deliberação.
Ele não foi eleito. Me parece que ele é suplente, está na vaga, não sei de quem aí.
E parece que ele está sobre uma liminar, né? Parece que ele está... Teve um mandato aí cassado e está sob liminar.
E quem deu essa liminar?
Não.
Alexandre de Moraes.
Alexandre,
logo. Que concedeu a liminar para ele assumir.
Olha só. É por isso que dizem que esse PL da anistia, ele consultava, né? Ele consultava o Alexandre de Moraes, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Está na mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pode a qualquer momento caçar. Acho que não mais. Não sei se é na. É no Supremo ou é no TSE, né? Se foi no TSE, não pode mais, porque o Alexandre Maranhão não compõe mais o TSE. Mas vamos aguardar, eu acho importante esse projeto, eu acho que as penas, esses dispositivos de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, eles são muito confusos, eles foram feitos a toque de caixa para substituir a Lei de Segurança Nacional, mas os dois são praticamente a mesma coisa. Então você não pode ser condenado duas vezes pela mesma coisa. E é o que está acontecendo. As pessoas foram imputadas por abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe, que é a mesma coisa. Né? Então tem que haver uma fusão dos dois dispositivos. Ocorrendo isso, né, haverá uma redução automaticamente da pena dos condenados.
Bom, 13 horas, 11 minutos. Eu quero falar agora da locadora Top Rent-A-Car. Você está precisando alugar um carro? Seu carro está na revisão, então você procura a locadora Top Rent-A-Car. Locadora Top Rent-A-Car, ela fica localizada na Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Meireles, de propriedade do empresário Lúcio Menezes. 98106-8070 é o telefone da locadora Top Rent-A-Car, Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Meireles, de propriedade do empresário Lúcio Menezes. Está precisando alugar um carro? Seu carro está na revisão? Então você procura a locadora Top Rent-A-Car. Locadora Top Rent-A-Car fica localizada na Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Meireles, de propriedade do empresário Lúcio Menezes. Doutor Zé Maria Filomeno, me parece que a indicação do ministro Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal está parada, doutor Zé Maria.
Ah, vai ficar para o ano que vem, só para fevereiro. Não há tempo e ambiente, né, para fazer essa votação agora, porque não é só a votação, né? Você tem a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois a votação. Então, existe aqui o orçamento que tem que ser votado. Você tem essa questão, surgiram aí todo, envolvendo inclusive o Supremo, toda essa celeuma aí envolvendo, diz respeito à lei do impeachment, né? Essa decisão esdrúxula, ilegal, imoral do ministro Gilmar Mendes de suspender a processo, a interferir nas regras de impeachment contra o ministro Supremo. Tem essa votação hoje, né, desse projeto de dosimetria. Então, nós estamos amanhã já é dia 10, né, de dezembro. E até porque se fossem condições assim normais, habituais, em que o indicado tem ampla maioria para ser aprovado, é praticamente um passeio, como se diz, a sua indicação, mas não é o caso, né? Então, não é interesse nem para o governo, né? Aliás, seria amanhã, né? Estava marcado para amanhã, mas o governo manipulou aí, não enviando a mensagem para o Senado, manipulou aí para adiar. Então, eu acredito que vai ficar só para fevereiro.
13 horas mais 14 minutos na Grande Fortaleza, 13 horas 14 minutos. Pois é.
Mas... Eita, tem mais. As notícias estão correndo. O Hugo Mota, presidente da Câmara, também, né, pautou para o plenário já a votação da cassação dos deputados e deputada, a deputada Carla Zambelli, do deputado Eduardo Bolsonaro, do deputado Alexandre Ramagem e do deputado Glauber Braga. Esse do Glauber Braga está desde o meio do ano, né, parado. Então, eu vou ficar de olho hoje na TV Câmara, na Rádio Câmara, porque vai ser uma tarde movimentada.
Quem são os deputados? Repita aí.
Eduardo Bolsonaro.
Esse já devia ser expulcado.
Carla Zambelli.
Tá caçado há muito tempo.
Glauber Braga e Alexandre Ramagem. Olha, no caso da... Olha só. Caso da... Eu não sei do Alexandre Ramagem.
Rapidamente, Zé, pra gente...
Caso da Carla Zambelli e do Eduardo Bolsonaro, o parecer aprovado na Comissão de Ética foi pela não cassação.
Conselho de Ética todo vendido. Todo vendido.
Do Glauber Braga foi pela cassação. Do Alexandre Ramagem eu não tenho conhecimento.
Isso é uma vergonha, rapaz. Não caçar um mandato de um deputado como esse Eduardo Bolsonaro. Isso é uma vergonha. Uma imoralidade. O cara tá lá nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, fazendo todo tipo de arruaça contra as autoridades brasileiras, e o Conselho de Ética da Câmara ainda não tem motivo para caçar.
Lourumaia.
Isso é uma vergonha, rapaz. Uma vergonha.
Repercussões aí do rebaixamento do Ceará e Fortaleza.
Amanhã a gente fala sobre isso, 1 da tarde, mais 15 minutos. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, 12:15. Vem aí na sequência o programa dele, Igor Loyola. Um abraço, obrigado. Até amanhã, 12:15.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Natal na 620 AM. Para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção. Levamos informação que a cidade ouve e crê, no esporte ou na notícia que chega até você.
Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste. Garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além. Trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição, inovação e confiança.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor.
que ajuda a mim ser feliz, cliente que educa nossa gente, não esquece social. Rejuntamix, defensando os ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejuntamix, 100% qualidade.
Chaveiro Edilmilson, melhor 50 e 5 anos de inovação.
O pioneiro do Ceará, ritmo de forró, sertanejo universitário com sanfona e guitarra em destaque.
Aqui no Ceará, a história é de um guerreiro, um nome que brilha, Edmilson Chaveiro. O pioneirismo que o tempo não apaga, 55 anos, uma vida que se propaga. Começou com a lima, no ferro e na poeira, a chave na mão, a lida verdadeira, fazendo a cópia, sentindo o material, o mestre na arte, o ofício ancestral. Mas o tempo passou, o mundo girou ligeiro.
Rádio Assunção 620, 620, 620, 620, 620.
Chegou o serviço Cama da Guanabara. Viaje diariamente para Teresina, Recife, João Pessoa e Natal em poltronas que viram cama, com fileira individual e cortina de privacidade. Viva uma experiência máxima de conforto com Wi-Fi, USB e sem paradas para embarque. Serviço Cama da Guanabara. Boa viagem, bons sonhos. Pega o Guanabara e vai. Vem, vem.
Pega o Guanabara e vem. Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua... sua presença é a nossa alegria. Juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz